gente segue a série de entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura. Vamos conhecer melhor a vida e o trabalho do deputado João José de Matos, doutor João, do MDB. Foi eleito com 19.836 votos. Ele que nasceu em Portugal, veio para o Brasil, já mora há muitos anos aqui no estado e a gente vai poder conhecer um pouco mais, né, Luque?
Exato. Foi médico, inclusive, do deputado Saturnino Masson, em Tangará da Serra. E Saturnino foi para uma reeleição, não conseguiu, e o médico que ele se consultava fez um trabalho com a população e hoje representa a região de Tangará. Ô, Bruno, uma informação muito legal que já, nesta segunda-feira, que já mexeu com a vida de todo o estado de Mato Grosso, nos 141 municípios do estado. Nós começamos então hoje, no dia 11, o ano letivo de 2019. São aí 768 unidades escolares. Nós temos aí cerca de 390 mil alunos que retornam das férias. Hoje já pôde ser observado uma movimentação maior no trânsito em Cuiabá, uma movimentação maior na frente das escolas Sim. públicas do estado. Os professores, a gestão escolar, hoje todos levantaram mais cedo, porque eles têm como prática disso, da questão pedagógica, de ir para as escolas, receber todos os alunos que chegam, os alunos conhecer os seus professores. É um rito parecido com o que foi aqui na Assembleia Legislativa já lá atrás, aqui há duas semanas, né? Os deputados aqui chegaram, tomaram a posse, foram recebidos aqui pela imprensa, pelas pessoas, então as coisas acontecendo. Então hoje começa-se o ano letivo de 2019. Boa notícia é essa. Uma notícia que talvez que não seja tão boa é que o Fórum Sindical, nós já temos essa informação do Sintep, que já aprovou uma paralisação por 24 horas e depois disso poderá também cruzar os braços e greve, não se sabe a partir de quando, mas já tem isso anunciado, inclusive, na própria imprensa.
Isso como consequência das medidas, né, propostas pelo governo do estado, pelo governador Mauro Mendes, e tivemos todo aquele embate aqui dentro do parlamento.
E recebeu o nome do pacotão do governador Mauro Mendes, que chegou aqui para os deputados e os novatos que estão aqui. Novatos em parlamento, mas experiente de luta, já está aqui o deputado João Batista do PROS, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, que sabe muito bem das causas. Não tinha sido empossado ainda deputado, mas já estava na tribuna se manifestando e nós vamos poder falar com ele tantos assuntos a respeito.
Vamos trazê-lo já para esse bate-papo. Deputado João Batista, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Rádio Assembleia. Tudo bem?
Bom dia, Bruno. Bom dia, Luque. Bom dia a todos da técnica, pessoal que nos ouve aí pela Rádio Assembleia. Começo de semana, né? Começo dos trabalhos, como o Luque Marlo acabou de falar aqui. Foi dada uma semana para que os deputados pudessem fazer trabalhos administrativos dentro da casa, não que tenham sido dispensados das funções, né, mas foi suspensa as sessões até para organizar a parte de estrutura física. E estamos começando aí, né, mais uma semana e quem sabe a partir de agora já com as sessões funcionando.
Deputado João, o Luque acabou de trazer essa informação, né, existe um indicativo de greve aí por parte da educação em razão de todo aquele debate que se teve desde o início do ano. O senhor, ainda não parlamentar, participou ativamente desse processo, se posicionando contrariamente a boa parte, pelo menos, das medidas. Agora o senhor, como deputado empossado, como que vai atuar nessa situação que pode aí, os ânimos podem se acirrar um pouco mais diante de uma greve?
Então, eu acredito que teria alternativas do governo resolver essa questão, sem necessariamente ter que jogar para o sacrifício os trabalhadores do serviço público. Sim. Mas não observamos essa boa vontade por parte do governo do estado. E, é claro, nós estamos aqui para trabalhar políticas públicas voltadas para toda a sociedade do estado de Mato Grosso. Porém, somos originários, como eu sempre falo, do serviço público. Sei muito bem da importância desses profissionais e sei também que a luta de classe ela não se faz apenas de reuniões, apenas de negociações sentadas à mesa. Quando há um tensionamento, e como está acontecendo aqui, em que uma das partes ela se coloca de forma rígida, sem querer ouvir, sem querer flexibilizar a negociação, a outra parte tem que utilizar os meios necessários, legais, para resolver essa demanda. E no caso dos servidores públicos, a greve não é indicada, mas vejo como o último instrumento que esses profissionais podem utilizar para chamar a atenção da sociedade, das autoridades, para aquilo que é de direito deles, que foi resultado de muita luta no passado e que agora o governo, esse atual governo, que quando na época da campanha fez um discurso, chega agora e faz totalmente diferente daquilo que foi falado na época da campanha.
O senhor tem, inclusive, se manifestado em algumas das suas falas, deputado, a respeito da sua preocupação também com a questão do servidor público do Estado. O senhor acredita que é legítima essa paralisação de 24 horas e que quando fazem uma indicação de um momento de greve geral, também é legítimo?
Acredito ser legítimo, sim. Acredito que, como falei, se você não tiver um outro instrumento menos radical, se esses instrumentos já foram utilizados e não surtiu o efeito, a greve era um direito constitucional, tanto é que não é feita apenas pelos servidores públicos, é feita pela iniciativa privada, cada um tem a sua maneira de reivindicar aquilo que é de direito. E eu acredito que na atual conjuntura, com a rigidez desse governo e da sua equipe, eu acredito que os servidores estão no caminho certo.
Certo. Sim, Bruno.
Deputado, nós tivemos, a gente pode observar aí que dentre os projetos aprovados, o governador Mauro Mendes vetou uma emenda que diz respeito ao FEX, né, que é o Fundo de Apoio às Exportações, naquele cálculo da receita corrente líquida. Isso pode afetar diretamente a análise do pagamento ou não da RGA. Né? O senhor já tem um posicionamento quando da vinda desses vetos aqui para o parlamento?
Sim, não só temos um posicionamento, como vamos procurar apoio dos outros deputados. A Lei Candir, ela diz que mensalmente, para se ter uma ideia, o governo federal deveria repassar aos estados mensalmente, ao final de cada mês, né, a contrapartida por aqueles impostos que os estados abrem mão com as exportações de produto primário. Bom, o estado não faz, aliás, o governo federal não faz,
sim,
mas está na lei. O governo diz que não pode colocar o FEX no cômputo ali da receita corrente líquida porque não é receita obrigatória. Como que não é obrigatória se está na lei, em uma lei federal? E outra, quando ele retira o FEX, quando ele briga para não colocar o FETAB, não deixou colocar o FUNAJURI, a receita corrente líquida vai lá embaixo. Então o Estado vai estar sempre estourado para a folha de pagamento. Nunca vai ter espaço para aumento de folha de pagamento, principalmente com convocação de novos profissionais, como é o caso da área de saúde, que está precisando, como é o caso da área de segurança. Nós temos aí, estamos esperando começar as sessões para a gente poder denunciar, nós temos cidades aí no estado de Mato Grosso que estão refazendo todo o planejamento, está construindo uma reengenharia para fechamento de delegacias no interior de Mato Grosso. Nós estamos aí recebendo aí prefeitos, vereadores, vindo atrás da gente, entrando em contato, pedindo para que a gente brigue junto ao governo do estado para que não feche essas delegacias. E não tem como não fechar as delegacias se não houver um concurso público para recompor os profissionais da Polícia Judiciária Civil, que muitos estão aposentando. Na Polícia Militar é do mesmo jeito. Nós temos uma ação civil pública que foi julgada em Juína, e já temos vários outros municípios onde já há julgado ação civil pública proposta pelo Ministério Público para recompor o efetivo do sistema penitenciário. Então não vai ter, se o governo do estado, se ele realmente mantiver essa posição dele de não inserir o FEX na receita corrente líquida, nunca vai ter base para poder convocar profissionais para o serviço público.
Deputado, agora como é que fecha essa conta? Porque o FEX, na verdade, nós vimos aí em experiência de governos anteriores que os governos aguardavam por um determinado momento, não se vinha isso, a folha não fechava, não se tinha... Um mais um não dava dois. E como é que o governo ia ter essa condição de arcar com compromisso, sendo que não tem uma certeza se entra ou não encaixa?
Eu acho que se o governo for esperto, ele utilizaria o FEX como uma receita onde ele pudesse utilizar em diversas outras áreas que não com folha de pagamento. Mas para isso ele vai ter que fazer o dever de casa. Nós temos até o final desse ano aqui quase 4 bilhões de isenção fiscal, de renúncia fiscal. Se você fizer um levantamento do valor que o Estado abre mão, já não basta a Lei Candir, que leva aí, segundo técnicos do próprio Estado, em torno de 7 bilhões ao ano. Aí você renuncia a mais 4 bilhões aqui para o agronegócio, para empresas, para o comércio, serviço, tudo, você abre mão de mais 4 bilhões. Essa conta nunca vai fechar. Nós temos um orçamento de pouco mais, uma receita de pouco mais de 20 bilhões. Nós abrimos mão aí praticamente de 20%, de aproximadamente 4 bilhões. O FEX não faria muita diferença para nós se o Estado revisse principalmente essa questão das renúncias fiscais. Até porque, Luque, não é segredo para ninguém. Está escancarado na justiça, está escancarado na mídia, que boa parte dessas isenções fiscais que foram concedidas foram negociadas a portas fechadas. Isso foi feito a portas fechadas. E empresa, que já foi denunciado, que negociaram, continua mantendo a sua isenção fiscal. Então bastava o governo fazer um estudo, fazer um levantamento e reduzir essas isenções que foram dadas de forma criminosa.
Agora, deputado, falando ainda sobre política de incentivos fiscais, isenção, possíveis casos de sonegação, o deputado Wilson Santos confirmou à imprensa na semana passada que já tem assinaturas suficientes. A gente deve ter a instalação da CPI já essa semana, né, Luque?
Ele apresenta, né?
Isso, e o senhor foi um dos que assinou e que pretende participar diretamente dessa CPI. O deputado Wilson fala que além do agronegócio, também outros segmentos do Estado, combustíveis, mineração e tudo mais. O senhor pretende ser membro? Como é que está articulando para esse assunto?
Eu ainda tenho que verificar de que forma que funciona a indicação dos membros.
Sim.
Se é por bancada, né, se é por bloco, eu vou analisar direitinho com a mesa para a gente poder saber. Se der, eu vou participar. Agora, assinei junto com o deputado Wilson Santos e mais outros deputados, porque nós entendemos que se esses programas, como Prodeic e outros, se não tem nada a esconder, basta colocar os números, né? Já foi pedido, já teve deputado conversando comigo, pedindo para retirar a assinatura, eu acho que não é o momento. Eu acho que é o momento, sim. Se eu acabei de fazer uma fala aqui, que existem aí renúncias fiscais, isenções fiscais que foram concedidas, que pessoas que foram denunciadas falaram que foi feito isso através de negociação entre quatro paredes. Então vamos colocar as claras. Se ao final de toda essa investigação apontar que não, que os programas ali, que as isenções fiscais concedidas têm apresentado resultado positivo para a geração de emprego, porque não é só a questão da geração de emprego, mas existe aí também os passivos ambientais, as questões sociais que essas empresas que são isentadas têm que fazer. Se realmente comprovar que houve benefício por essas isenções, maravilha. Se faz o relatório, apresenta para a sociedade e toca o barco. Agora, se ficar comprovado, como já foi comprovado em CPIs no passado, que houve realmente desvio de finalidade e que pessoas agiram de forma criminosa para lesar os cofres do Estado, se encaminhe para o Ministério Público, o Ministério Público Federal, ou seja lá para onde for, o Ministério da Justiça, que tome as providências e faça com que aqueles que afanaram o Estado devolvam o recurso, até para não penalizar a sociedade. Porque quando você deixa de investir em serviço público e você precariza a máquina pública, você está punindo principalmente a sociedade. Hoje, você falou aí, hoje nós começamos aí as aulas aqui no estado de Mato Grosso. Toda essa farra que fizeram aí com isenção fiscal, com renúncia fiscal, prejudica a melhoria na estrutura educacional do estado de Mato Grosso. Prejudica a melhoria na estrutura de segurança pública, na estrutura de saúde. Então, o grande problema hoje, estão querendo jogar essa fatura nas costas do servidor público, quando, na verdade, são pessoas que se enriqueceram no estado de Mato Grosso às custas da sociedade, que é quem paga os impostos, e depois joga essa responsabilidade nas costas do servidor público.
Bem, nós estamos numa entrevista aqui ao vivo, nos estúdios pela Rádio Assembleia, ouvindo o deputado estadual, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, João Batista do PROS. Deputado, então na semana passada se deu aí um prazo para que os deputados pudessem organizar, como o senhor mesmo disse, a questão de instalação, mas também foi falado pelo presidente, já na tribuna, que era para os deputados começarem o pensamento das comissões. São 13 comissões aqui na casa e nós já vimos aqui o nome do senhor circulando pela questão da segurança. Como é que está essa articulação? É isso mesmo? Como definiu?
Sim, são, na verdade são 14 comissões, né? Porque
14?
Porque tem a comissão de Constituição e comissão de ética, né? Que tem a comissão de ética, aí faz 14 comissões. Mas já trabalhamos, sim, essa questão das comissões. E interessante que aqui você tem profissionais praticamente de todas as áreas aqui. Você tem profissionais da advocacia que podem auxiliar muito, principalmente nessa questão da comissão de ética, comissão de Constituição e Justiça. Nós temos bons profissionais aqui, bons deputados aqui da área de saúde, como o deputado Dr. João, que faz parte da área de saúde.
Inclusive chegou nos nossos estúdios aqui agora, grato ao senhor.
Isso.
Já vamos falar com ele em instantes também.
Que com certeza fará um bom trabalho ali junto com a comissão de saúde. Nós temos bons profissionais da área de educação. Então, nós trabalhamos no sentido de que essas comissões, elas realmente, elas correspondam à expectativa da sociedade e que a gente possa, dividindo por áreas, no meu caso, eu, Eliseu, o deputado Eliseu, o deputado Claudinei, somos da área de segurança pública, não que vamos atuar exclusivamente nessa comissão, nós vamos atuar em várias outras, algumas como titular, outras como suplente, né? Mas vamos estar auxiliando os titulares dessas comissões para que elas deem a resposta. E a área de segurança pública é algo que realmente nós conhecemos, trabalhamos já, eu estou há quase 15 anos no sistema penitenciário, mas conheço mais do que o sistema penitenciário. Conheço todas as áreas da segurança pública e sei que vou contribuir muito com o Estado de Mato Grosso, principalmente nessa área aí.
Deputado, trazer um outro assunto aqui para a gente encerrando o nosso bate-papo, já agradecendo a sua presença. Nós tivemos na última quinta-feira uma audiência pública lá em Santo Antônio do Levergério. O senhor foi convidado a participar, a fazer uso da palavra, falando do transporte intermunicipal. Qual que é a realidade que o senhor pôde observar da fala dos atores envolvidos?
Deixa eu emendar a sua pergunta aqui, Bruno, Sim. Se você me permite. Também saber se essa também já foi sua primeira...
audiência pública?
Sua primeira já ação como parlamentar em audiência pública?
Então, na verdade, como já tinha falado, foi suspensa as sessões apenas na casa, mas os atendimentos continuaram normal. Nós temos aqui vários deputados que são do interior, inclusive alguns desceram para sua base, reuniram com a sua base, conversaram com prefeitos da região, com vereadores, buscaram as demandas desses profissionais para poder trazer para cá, e eu fiz da mesma forma. Estive aqui durante a semana atendendo. Nós recebemos aí pessoas do interior, pessoas da capital, e participamos aí da audiência pública lá em Santo Antônio do Levergério. Para minha satisfação, né, nós estivemos lá em época de campanha, fizemos bons amigos, já tenho o hábito de frequentar Santo Antônio do Levergério, temos bons amigos, estiveram presentes ali, inclusive ajudando nessa questão da luta pela melhoria do transporte coletivo de Santo Antônio e região. Santo Antônio, Barão do Melgaço, Mimoso, as comunidades ali, e... Para nossa alegria, a resposta da empresa, de início, foi muito boa, porque o pessoal reclamava ali das péssimas condições dos ônibus. A empresa já comunicou que em 60 dias é para estar chegando ônibus novos na linha. Já é um ponto positivo. Ao ponto que foi feita uma proposta de alteração dos horários de circulação dos ônibus ali. A empresa acatou, a AGE participou também, junto com o Flávio, o presidente da AGE esteve presente também, e a AGE ficou de sentar com a empresa para poder fazer um documento ratificando essa decisão da alteração dos horários, e algumas outras medidas, algumas poucas regiões ali, circunvizinha, que reclamava dos horários, mas que precisava conversar posterior com a comunidade para ver quais são os melhores horários e trazer para a empresa, para junto com a AGE fazer a alteração.
Luque.
É isso. Vamos agradecer então a presença do deputado, que atendeu gentilmente o nosso convite, veio aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Assembleia, sempre valendo que nós estamos falando aqui para um número muito grande, né, deputado, de eleitores, de moradores do estado de Mato Grosso, que tem a oportunidade de já ver o senhor trazendo uma prestação de contas do seu trabalho para aqueles que não sabiam que o senhor esteve lá, ficaram sabendo através da imprensa escrita, mas pelo carro, pela internet, tem a oportunidade de ouvir o senhor mesmo estar falando. Grato pela participação.
Luque, eu que agradeço mais uma vez o espaço, obrigado, Bruno. E dizer, né, eu tenho certeza, já ouvi, não só eu falo isso, mas já ouvi de outros colegas parlamentares aqui, que nós precisamos utilizar muito a TV Assembleia, a Rádio Assembleia, para poder fazer essa prestação de conta do nosso mandato e fazer com que a sociedade conheça verdadeiramente o que nós fazemos aqui dentro da casa. Até porque, vocês sabem, nós temos uma imagem... A Assembleia Legislativa está com uma imagem altamente arranhada perante a sociedade. Se ela não produz, dificilmente a sociedade vai mudar a sua visão. E mesmo que você produza, se você não divulgar, não fizer com que a sociedade saiba aquilo que é feito, com certeza não vai melhorar a imagem deste, que não é o parlamento do deputado João Batista. Ele é o parlamento da sociedade brasileira. E nós temos obrigação de manter a imagem dela sempre limpa. Obrigado.